por conta de uma parcela da sociedade que agiu. Gente, as pessoas são corruptas. Existe corrupção em todos os níveis, em todas as camadas da sociedade. Isso não quer dizer que os artistas são corruptos. Não quer dizer que todos os produtores sejam corruptos.
A gente tem, alguém falou, usou a palavra, que quando começou essa pandemia, né, a gente foi cortado. A gente foi, e isso é uma frase que a gente tem repetido no meio, nós fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. De fato, nós paramos porque a gente entendeu a gravidade, o perigo que tinha não só para nós, mas para os outros. Então, não tem...
Bravíssima.
A gente parou e a gente tem 5 milhões de desempregados, de artistas e técnicos, trabalhadores da cultura, sem estar trabalhando. Teve a Lei Rouanet, que foi uma conquista da categoria, foi uma conquista, sim, da Benedita, sim, da... Meu Deus, como é o nome dela?
Jandira Fegali.
A Jandira Fegali. Foi uma conquista coletiva, com uma pressão que a gente conseguiu fazer. Mas o que acontece também com a Aldir Blanc? O governo lança uma lei Aldir Blanc que tem, por exemplo, o Paraná veio mais dinheiro do que nunca tinha vindo tanto.
Sim.
Aí eles lançam em agosto, com toda uma tramitação burocrática, administrativa,
difícil,
que as pessoas com menos condição não conseguem entrar, inclusive é digital. Então, quem mais precisa é o tocador de rabeca, o fazedor de rabeca de Guaraqueçaba não consegue acessar. E aí a gente tem que prestar conta e fazer até março agora. Tem que prestar conta, e aí faz com que algumas pessoas, e várias dessas, saíram da sua casa, porque não tem estrutura técnica para ir para um teatro fechado, tudo, com todas as normas de segurança, mas para poder cumprir isso, que poderia ser estendido, pelo menos a prestação de contas, até o final do ano, estender um pouco esse prazo. Então eles fazem umas coisas, e a gente fica... Eu tenho um amigo, um super amigo, que todos nós devemos ter, que está entubado no hospital, aí em Curitiba, porque foi fazer um trabalho no teatro com mais 4 pessoas.
Exatamente.
E as outras pessoas estão contaminadas também. Então, assim, a gente tem consciência, mas a gente está num país de bárbaros. A gente tem um país de... Aí eu fico até...
Com razão, Rick.
Não,
com razão, né?
É um país de bárbaros mesmo. E aí você coloca, realmente foram 3 bilhões, né, dessa lei, na verdade, da Aldir Blanc, que foi em homenagem a ele, que morreu, inclusive, de coronavírus. Mas você coloca esse dinheiro, faz uma propaganda de colocar esse dinheiro, só não dá tempo de que as pessoas possam efetivá-lo. Quem já trabalhou ou já lidou com qualquer coisa em relação a governos, que tratou desses trâmites, sabe que é impraticável. Com menos de 6 meses, você não consegue cumprir todas as regras, fazer um processo. É absolutamente impraticável isso.
E a gente tem que deixar claro aqui que esse dinheiro não chegou.
Não chegou.
Ele chegou nas pessoas que tinham condições de fazer projetos, que tinham as certidões do dia, que podiam tramitar dentro da burocracia e podiam fazer alguma coisa. Agora, a realidade
dos
Estados brasileiros,
né?
Exatamente. Mas a realidade dos Estados brasileiros é que as próprias secretarias e autarquias de cultura não conhecem os seus artistas, não sabem aonde eles estão, né? E não chegou. A questão é essa, assim, porque ainda,
olha,
né, não fazendo uma defesa, claro, mas assim, ainda quem teve estrutura, quem teve condições de promover uma live, um encontro digital, lançar um projeto digital, fazer alguma coisa, ainda se movimentou. Mas os técnicos, né, a graxa, todo o nosso backstage, né, quem nos ajuda realmente a produzir cultura diariamente, não tem como trabalhar, e o recurso não chegou para essas pessoas.
Não
isso
chegou,
é grave,
e não vai chegar.
E não vai chegar.
Você falou uma coisa importantíssima. O governo desconhece quem trabalha nessa área. Olha, a gente não tem férias, a gente não tem aposentadoria, a gente não tem... Se a gente ficar doente, se um dia eu acordar gripado, eu ia falar um palavrão, mas ferrou.
Ai.
Ferrou, acabou. Desmarca show, faz tudo, o custo que se tem eu que pago, se eu não tiver dinheiro eu que me vire, entendeu? Então, nessa pandemia, nessa pandemia, quem tinha uma poupança, quem tem um dinheirinho que cai de outro lugar, sei lá, você tem um apartamento, de repente você bota o apartamento para alugar, que tem um dinheirinho para entrar, se deu bem, conseguiu escapar com vida. Quem não teve, simplesmente está aí, está jogado. É uma questão de classe nesse país. Olha, e aí eu concordo com Karl Marx quando diz que os problemas são de classe, são da ordem da classe, é de classe. É de ordem de classe mesmo. E eu não vou deixar de falar de Karl Marx, porque ignorante fica gritando o nome de Karl Marx sem saber quem ele é, não. Porque eu sei quem foi Karl Marx, então eu vou falar dele sim. É um problema de classe. A gente vê um procurador da República que tem não sei se vocês já viram, um documento de identificação que permite a ele prioridade em qualquer... Por exemplo, se ele estiver numa fila de supermercado, ele tem prioridade por lei de passar com aquela carteira. Claro que eles não, geralmente não fazem uso disso porque acham que seria deselegante e tal. Mas vai me dizer que não é uma questão de classe? Quer dizer, qual é o direito que um procurador tem de passar na tua frente numa fila? Qual é a grande pressa que ele tem?
Né?
Então, tudo isso é instituído no Brasil em vários níveis. Quer dizer, eu que sou um cantor, que tenho possibilidade, se eu quiser fazer uma grande coisa, de estar aqui, de falar numa rádio, de botar minha cara aí pra televisão, eu tenho algumas coisas. Eu tenho um apartamento confortável, eu tenho um dinheirinho na poupança, às vezes tem um patrocinadorzinho que dá um dinheiro pra você fazer uma livezinha, é tudo assim. Agora, o cara que trabalha comigo, que carregava cabo no meu show, esse aí tá fudido e não tem ninguém por ele. Eu não posso nem ser por ele, porque eu não tenho dinheiro nem pra mim agora. Eu tô um ano e meio sem trabalhar. Quer dizer, aí estão dizendo, mas os artistas têm que tomar. Quer dizer, então tá na mão mais uma vez dos artistas o dever do Estado. A gente vai cobrar das pessoas. Quer dizer, já não basta todos os impostos que a gente paga. Eu, quando faço um show, o que eu pago de imposto, quando a pessoa vê lá meu valor líquido, meu valor bruto do meu show, eu não pago, eu não ganho aquilo. Só de imposto são 15%. Eu pago mais comissão ao meu agente de 20%, quer dizer, do valor bruto, 35% já está fora. Aí eu pago técnico, eu pago músico, eu pago locação do teatro, eu pago tudo isso. Quer dizer, a gente ainda paga taxa de bilheteria, você paga taxa, esse sitezinho aí que ajuda todo mundo a dividir o ingresso em 20 vezes sem juros, quem paga não é o site não, sou eu que pago. Meu ingresso que poderia ser R$40, para todo mundo poder ver em meia 20, eu tenho que cobrar 100. Aí dizem assim, os artistas são elitistas. Então o problema está na mão da gente. Não está na mão da falta de iniciativa de um governo de assegurar que as pessoas consigam ter dinheiro para ir para o teatro e consigam fazer com que o valor do teatro não pese nas costas do artista. A gente tem que fazer 10, 15 apresentações por mês para poder tirar o mínimo para sobreviver. Né? Ficar viajando no Brasil todo feito loucos. Que é isso?
Eu sou absolutamente favorável à meia entrada do estudante, enfim. Só que quem paga também é o artista, né?
Quem paga é o artista.
Isso. Você faz uma entrada no teu show, mas é você que paga.
É você que paga. E todo mundo paga meia entrada. No Brasil, todo mundo, como eu não sei, mas quando você pega um bordeiro de uma casa, 90% meia entrada. Porque nego pega.
A entrada está institucionalizada, né?
Exato. Então, assim, e aí quem paga sou eu, é a Nena que paga.
É. Agora, tem uma coisa que eu queria falar, acho que o Ayrton falou, vou tentar deixar mais leve um pouco. Que a gente está nessa. Né? É, você falou sobre o Sesc.
A gente
está, né,
com muita coisa guardada, né?
É, do Sesc, né? É que o Sesc de São Paulo, e a gente que trabalha e trabalhou e trabalha no Sesc de São Paulo, sabe que o Sesc de São Paulo é uma exceção do resto do país. Tem o Rio de Janeiro, que vem em segundo lugar, bem longe do primeiro, longe, né? Que é São Paulo, e o resto. Né, assim, por exemplo, o Sesc São Paulo fez um trabalho agora, que é o Sesc ao vivo, o Sesc em casa, que você pode fazer o teu show, o teu espetáculo de casa. Eles criam uma estrutura, vem um técnico ou não, dependendo, não precisa, mas eles criam a infraestrutura de transmissão, de tudo para você fazer, pagam o trabalho, pagam o cachê que seria de uma apresentação presencial e continuam fazendo do jeito que dá. Paraná não tem isso, não tem. Né?
Recife, Pernambuco também não.
também não tem, Mato Grosso não tem. Então, assim, eu acho que tem referências, e o Danilo Miranda é uma referência. Exatamente. E esse homem deveria ser eterno, e eu falo sempre que a gente deveria ter 5 SESC São Paulo no país, norte, sul, leste, oeste.
Meu
e
ser
pronto, está resolvido, porque faz um trabalho que o Ministério da Cultura não faz há tempos, assim. A gente está sem Ministério da Cultura, mas o anterior teve o Temer, né, que tentou derrubar o Ministério da Cultura, e a gente foi para a rua, a gente ocupou e ele teve que voltar atrás. Ele cortou 160, 190 funcionários, deixou um pouco sem perna e sem braço, mas teve que voltar atrás, né? E antes, na gestão anterior, no governo anterior, a gente teve o menor valor destinado à cultura. Então, assim, a gente tem também uma tradição de que cultura não é importante para nenhum governo.
Exatamente.
Sim, é o governo Dilma, que não é o governo Lula, que é diferente.
Sim.
É diferente. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa estrutura que o SESC consegue manter, voltando ao SESC São Paulo, independente de qual governo esteja, com todas as dificuldades ou não que eles estejam vivendo, eles têm um compromisso com o seu público, com seus associados e com os artistas e com os técnicos. E isso a gente não tem. Não tem nos nossos gestores de cultura, que, como diz a Mariana, quem falou aqui, né, acho que a Mariana, eles não sabem. A Secretaria da Cultura de secretária, não, o Superintendente da Cultura de Curitiba, é um fiasco.
E você falou, olha, a figura, eu falei isso com o Danilo Miranda, e não, eu acho que ninguém aqui precisa puxar saco do Danilo, a gente não está fazendo isso, não.
Exatamente.
Porque realmente, como é, igual o Danilo...
Aí, para as pessoas um pouquinho, porque como a gente está falando... para um público que não tenha... Conta para as pessoas um pouco quem que ele é. Fala um pouquinho dele.
O Danilo Miranda é presidente do SESC São Paulo, né? É um gestor cultural, é um homem de mais de 80 anos, com a cabeça muito mais à frente do que a minha, que tem 25. Né? O Danilo Miranda, para mim, hoje, é o maior gestor cultural do Brasil. Meu sonho era ver um homem desse no Ministério da Cultura.
Nossa.
Eu acho que ia ser... Olha... meu sonho agora é Lula presidente 2023 e Danilo Miranda Ministério da Cultura. Para mim isso seria uma glória. E eu falei isso pro Danilo quando o SESC começou com essa iniciativa do SESC em Casa, muito bem lembrado pela Nina. Foi o primeiro a fazer isso. Ninguém estava fazendo, ninguém fez, ninguém se perguntou, meu Deus, o que será dos artistas? O Danilo Miranda se perguntou. No primeiro mês de pandemia, eu fui contratado já para fazer um show no SESC. No primeiro mês, assim, no primeiro ou segundo mês. Já fui direto para fazer um show dentro da minha casa. Sabe, eles mandam o equipamento, até o técnico nem sobe na sua casa, deixava na portaria, eles mandavam um guia de como você montava o equipamento para não ter contato. Assim, eles pensaram em tudo. O jeito, o canal que ia ser distribuído isso para o público, a forma como ia ser, olha, a negociação dos cachês, aquele material que tinha que ser assinado, que tinha que ter papelada, tudo passou a ser digital para evitar o contato. Quer dizer, o nome disso é gestão de cultura.
Sim.
O Danilo Miranda não é artista, ele é um gestor. É o que a gente precisa de um grande gestor como esse homem. Um homem que tem ideia e que faz acontecer, porque não é só ficar no campo da ideia. Tem que fazer acontecer. E ele fez acontecer em tempo recorde. Quer dizer, em 2 meses o cara criou um projeto, instituiu o projeto, já estava contratando os artistas e botando o povo para trabalhar.
Mas exemplos como esse só nos reforçam de que é possível. Né? É
exatamente.
Possível.
Se quiser, faz.
Exatamente.
Né? A organização, com a mobilização, é muito possível.
Tem que querer.
Como a gente já...
Deixa eu só falar uma coisinha que eu soube quando eu fui no SESC Belenzinho, há uns anos atrás, acho que quando abriu a sede nova, enfim, não lembro exatamente, mas há alguns anos, tinha a catraca, né? Porque tem uma catraca para você entrar. E aí eu soube, um dos produtores me disse, um dos funcionários do SESC me disse, falou assim, essa gestão do Danilo, o Danilo diz o seguinte, porque o pessoal do bairro vinha e pulava a catraca. Eles não passavam pela catraca, tentavam pular a catraca, para eles entenderem que aquele não precisa pular a catraca, que ele é um cidadão como qualquer outro, ele vai passar por essa catraca todos. É uma questão de classe também.
É, É, isso, tem, isso que você fala, eu fico emocionado, é muito bonito.
É. Eu quero lembrar a vocês e a quem está nos assistindo, nos acompanhando, a gente não teve tempo para tratar disso, mas a portaria de 5 de março desse ano, que não está mais em vigor, que autorizava o uso realmente de incentivos apenas em atividades presenciais, quer dizer, é para matar mesmo artista e população. É uma barbaridade, uma barbaridade. Mas é inacreditável, né, Mariane? A gente podia conversar com esses dois o resto.
A tarde inteira já estão mais do que convidados, convocados a voltarem a este programa para a gente falar um pouco mais de tudo isso que tem acontecido. Eu quero muito agradecê-los pelo programa de hoje, pela participação, e passar a palavra para vocês para as considerações finais, e que vocês também digam aí seus endereços, suas redes sociais, para que as pessoas possam encontrá-los, conhecê-los e prestigiá-los principalmente. Nena e Noi, muito obrigada por hoje, suas considerações finais.
É isso que eu ia propor, que o Ayrton falasse no final, porque ele fala lindamente, você fala lindamente, você pensa lindamente, ninguém fala lindamente se não pensa lindamente,
minha,
né?
Querida, obrigada.
Então, eu queria dizer, gente, que apesar de tudo isso que a gente falou aqui, e eu faço meu espetáculo, esse último que eu estou fazendo agora, que é um solo, que se chama Para Não Morrer, que é em cima são histórias verídicas de mulheres que o Galeano, Eduardo Galeano escreveu, e o Francisco Malman, dramaturgo de Curitiba, adaptou, eu dirigi, a gente fez, e esse espetáculo está viajou muito. Eu fiz agora, 2 semanas atrás, aqui pelo SESC em casa. Quero dizer o seguinte, que apesar desse desgoverno, de apesar de todo esse descaso que os gestores sempre tiveram com a cultura, a gente, artista, técnico, trabalhador de arte e cultura desse país, a gente continua fazendo. A gente continua fazendo, de um jeito ou de outro, a gente continua fazendo, porque a gente é sobrevivente, né? Então, e que nós temos que não entristecer, não adoecer, porque se a gente entristece, a gente adoece, se a gente adoece, a gente morre, por dentro e por fora. Então, assim, a gente tem que ser mais forte do que eles, a gente tem que alimentar o que nos fortalece e deixar que o que nos enfraquece não se desviar. Eu acho também que a gente tem perdido muito tempo nos desvios dos caminhos. A gente tem que focar no que queremos, individualmente, coletivamente, e não enfraquecer. A gente dá muita energia, muito tempo nosso para aquilo que não nos soma, entender cada um na vida o que é que te soma, o que é que te derruba, e não aguar, não regar aquilo que te derruba. Bom, meu nome é Nena Inoue, tenho lá no Instagram Nena Inoue, Nena Inoue, Nena Inoue, Facebook, Instagram. Queria agradecer muito vocês, Mariane, quando eu fiquei sabendo que eu perguntei qual Mariane é, aí falaram que você falou ok, a Miriam já conhece há um tempo, aí foi um prazer te conhecer.
Prazer meu.
Eu já era tua fã, te amei, estou te amando mais.
Obrigado.
E dizer que a gente continue. Meu próximo espetáculo, a gente já tinha decidido isso antes da pandemia, mas não à toa, né? Porque se chama Sobrevivente, que fala sobre a questão da mulher, mas do ponto de vista indígena, que é feito com o Henrique Fontes, que é um cara de Natal. É isso, gente. Não é nem para fazer a divulgação do meu espetáculo, porque nem sei como que vai ser, nem como se eu me ensaiar, nem nada. Mas é só para dizer que é sobrevivente.
Isso aí, Nena, muito obrigada mais uma vez, sucesso, siga firme, a sua resistência, coragem e persistência nos inspira, muito obrigada mesmo. Ayrton Montarroias, obrigada por hoje, suas considerações finais.
Mariane, obrigado. Miriam, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que nos ouvem, e eu queria colocar minhas considerações finais para quem discorda de todos nós. Eu queria realmente falar com aquele que acha que tudo que a gente disse aqui é uma grande baboseira de gente que está sendo beneficiada por algum sistema que nos dá alguma coisa que não merecemos. Quando eu nasci, lá em Recife, criança, eu sempre acreditei que a humanidade é boa, que os homens são bons e inspiram os melhores princípios. Eu acreditava que se eu conversasse direitinho com as pessoas, elas iam me entender, e que se elas conversassem direitinho comigo, eu ia ser entendido. Eu ia conseguir entendê-las também. E a vida, infelizmente, foi sendo muito agressiva comigo, ao ponto que foi tirando minha ingenuidade, minha infância. A gente vai ficando adulto porque a gente vai perdendo a nossa infância, né? E E eu fui perdendo essa infância de maneira tão cruel, tão agressiva, como acho que todos nós. Mas há em mim ainda aquela esperança de criança, aquela vontade de conversar direitinho com as pessoas. Tudo que foi dito aqui, por mim, pelos outros, apesar da nossa empolgação, da nossa raiva em alguns momentos, porque são sentimentos humanos e estão aí porque existem, é pelo bem das pessoas, é pela sobrevivência das pessoas. Eu não quero ditar como as pessoas têm que viver as suas vidas, mas eu quero que pelo menos elas tenham a oportunidade de viver o que elas quiserem viver. E eu acho que um bom governo, que uma boa conversa, socialmente falando, é um governo e uma conversa que dão oportunidade das pessoas viverem aos seus modos, de maneira honesta, com seus trabalhos, com as suas vontades, tendo as suas possibilidades de vida muito bem claras na sua cabeça e tendo o apoio que todos nós necessitamos ter. O que seria de nós sem o apoio naquele momento em que precisávamos, naquele momento em que a gente estava mais exposto? Então esse é um momento de grande exposição, não só sanitária, mas social. Eu peço que aqueles que não nos entendem tentem se colocar nos nossos lugares e tentem se expor ao que a gente está se expondo. E tente entender que isso aqui não é um grito de ladrões querendo voltar a roubar alguma coisa, mas de pessoas que pouco tiveram durante esse tempo todo e só querem manter esse pouquinho que tem. Eu não quero mais nada do que eu tenho, eu não tenho nenhuma grande ambição, não quero ser famoso, não quero ser rico.
Então um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fique em casa. Um abraço, tchau, tchau.